Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 58. O sim, mas eu preciso ir a Minas, teimou Rubião. Ah, para quê? Perguntou Camacho. E o Palha fez-lhe igual pergunta. Para que iria a Minas, salvo se era negocio de pouco tempo? Ou já estava aborrecido da corte? E não, aborrecido não estou, ao contrário. Ao contrário, gostava muito dela. Mas a terra natal, a por menos bonita que seja, com um logarejo, dá saudades à gente. Ou ainda mais quando a pessoa veio de lá, homem. Queria ver Barbacena. E Barbacena era a primeira terra do mundo. Durante alguns minutos, Rubião pode subtrair-se à ação dos outros. Tinha a terra natal em si mesmo. Ambições, vaidades da rua, prazeres efêmeros, tudo cedia ao mineiro saudoso da província. Se a alma dele foi alguma vez dissimulada e escutou a voz do interesse, agora era a simples alma de um homem arrependido do gozo e mal acomodado na própria riqueza. Palha e Camacho olharam um para o outro. Oh, esse olhar foi com um bilhete de visita trocado e as duas consciências. Nenhuma disse o seu segredo, mas viram os nomes no cartão e cumprimentaram-se. Sim, era preciso impedir que o Rubião saísse. Minas podia, Retel. Concordaram que lá fosse, mas depois, e alguns meses depois, e talvez o Palha fosse também. Nunca vira Minas, e isso seria excelente ocasião. Nhor, perguntou Rubião. Oh, sim. Há muito que desejo ir a Minas e a Zés Paulo. Olha, mais de ano que estivemos vai não vai. Sofia é companheira para essas coisas. Lembra-se quando nos encontramos no trem da Estrada de Ferro? Vínhamos de Vassouras, mas esta ideia de Minas nunca nos deixou. Iremos os três. Rubião agarrou-se às eleições próximas. Mas aqui interveio Camacho, afirmando que não era preciso, que a serpente devia ser esmagada cá mesmo na capital. Não faltaria tempo depois para ir mas saudades e receber a recompensa. Rubião agitou-se no canapé. A recompensa era, com certeza, o diploma de deputado. Visão magnífica, ambição que nunca teve, quando era um pobre diabo. Olhei-lhe a gogoma a todos os apetites de grandeza e gloria. Entretanto, ainda insistiu por poucos dias viagem, e para ser exacto, devo jurar que o fez sem desejo de que lhe aceitassem a proposta. A lua estava então brilhante, ainciada, vista pelas janelas, apresentava aquele aspecto sependutor que nenhum carioca pode crer que exista em outra parte do mundo. A figura de Sofia passou ao longe, na encosta do morro, e diluiu-se no luar. A última sessão da Câmara tumultuosa rezou aos ouvidos do Rubião. Camacho foi até a janela e voltou logo. Mas quantos dias? Perguntou ele. O isso é que não sei, mas pouco. Aí, em todo caso, amanhã falaremos. Camacho despediu-se. Palha ficou ainda alguns instantes para dizer-lhe que seria esquisito voltar a Minas sem que eles liquidassem as contas. Rubião interrompeu. Contas e montas. Como se ele falar que o senhor não é homem de um imenso vício, redarguiu Cristiano. Não sou verdade, mas as contas pagam-se quando se podem. Entre nós tem sido isto. Ou quem sabe, seja franco, precisa de algum dinheiro. Não, não preciso. Obrigado. Tenho que pôr um negocio, mas há de ser mais demoradamente. Vim vê-o para não botar anúncios nos jornais. Desapareceu um amigo, por nome Rubião, que tem um cachorro. Rubião gostou da facecia. Palha saiu e ele foi acompanhá-lo até a esquina da rua Marques de Abrantes. Ao despedir-se prometeu visitá-lo em Santa Teresa, antes de ir a Minas.